Olá, mobgrafista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e neste episódio 6 do Mobchat, onde reprisamos em forma de áudio o que rola nas lives lá no Instagram do Mobgrafando, vou reprisar o papo que tive com o John Moura. O John Moura é um fotógrafo aqui em Arapiraca, Alagoas, e ele falou sobre edição de fotografia no Lightroom, sobre fluxo de trabalho para quem ainda está conciliando a fotografia com um outro emprego regular, e também sobre paixões fotográficas. Vamos descobrir aí o que é que motiva o John a fotografar. Preparado para essa jornada? Então aumente o volume do fone de ouvido, porque depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí, pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui a live, ver se agora fica sem o problema de áudio. Só colocar aqui o comentário fixado. Agora aqui está. Igor Mackenzie de volta, André Alves de Miranda, John Moura. Vamos ver aqui, tá? Vamos ver se agora vai. E aí, John, agora tá me ouvindo? Agora não tá saindo áudio pra ninguém, que sacanagem. Agora foi? Pronto, tô te ouvindo também. Então acho que agora o Instagram vai nos permitir fazer essa live.
Vai.
Então deixa eu só dar um alô aqui pro pessoal que tá voltando, né? Então o Igor Mackenzie aí já tava mandando um salve na outra. Witsteus Lima, Fabiano FS, Ítalo Bruno Souza, a Cristina Santos, Libelo, Dayara Santos
Bia.
E Bia Ró também entrando na live. Olha só, deixa eu só colocar aqui o tempo. É, como sabemos, o Instagram tem um limite de tempo de uma hora, né? Então nessa hora vamos bater um bate-papo aqui bem legal sobre fotografia mobile, ok? Lembrando que hoje o John está aqui convidado para falar sobre edição de fotografias, mas antes de irmos para o assunto em si, John, você tem total liberdade agora de se apresentar, fazer o seu jabá. Para quem não conhece você, diz aí, quem é John Moura e o que você faz da vida?
Bicho, eu sou um cara assim, tipo bombril, tá ligado? Faço de tudo. Mas profissão atual mesmo, eu tenho uma mini empresa de veículos. Caí de paraquedas nessa parada de fotografia, entendeu? É, meio que desde que comprei aquele LG G3, não sei se você sabe, adorava fotografar com ele, cara. Aí, de lá pra cá, ganhei esse gosto pela fotografia. E pra conseguir minha primeira câmera DSLR, foi... Tipo, eu quebrei o meu iPhone, a tela.
Sim.
E eu fiquei com ele, bicho, meio desgostoso, tá ligado? O negócio tava novo. Troquei a tela e ficou sem funcionar perfeitamente. O que foi que eu fiz? Guardei uns dias. E um colega meu falou, cara, eu tenho uma câmera. Se tu não quer não trocar no iPhone... Eu falei, já tá certo, velho. Nem quis saber que câmera era. Falei, troco. A minha dele 7000, entendeu? Com a 50mm. Poxa, eu não sabia nem usar a câmera. Mas aquilo me tirou, vamos dizer assim, de um prejuízo. Eu achei que ia perder tudo, entendeu? E de lá pra cá, cara, a gente tá aí tentando.
Então, literalmente, você começou na fotografia por acidente.
Por acidente. Poxa, eu peguei o telefone e caí por acidente.
Olha só que bacana. John, pra gente começar aqui um pouquinho, você é de Arapiraca, certo?
Arapiraca, isso.
Pronto, só pra situar aqui os nossos seguidores, né? Que a gente tem aqui gente de todo o Brasil aqui no Mobgrafando. E, assim, a gente tá, os convidados, né, eles são de diversas partes. Então, sempre que a gente convida alguém, esse convidado ele tem uma especialidade. No seu caso, hoje você vai falar um pouquinho também sobre edição de fotografia, né? Voltada pro aspecto mobile. Então, a gente já recebeu algumas perguntas da comunidade. Eu vou começar com a mais básica de todas, porque eu acho que, assim, para a galera que não conhece o Adobe Lightroom, né, pode soar assim, um pouquinho até estranho. Então, a Ana Clara Alencar, ela não mandou nenhuma pergunta, ela mandou uma afirmação. Ela disse, não sei como se mexe naquilo. Como é que você, como fotógrafo, pode assim introduzir de maneira amigável o Lightroom para quem não sabe nada sobre?
Cara, meu primeiro contato com esse programa foi a partir do telefone mesmo. Eu, quando coloquei ele no computador, o bicho olhava assim e falava: cara, o que é isso aqui? Eu não vou conseguir editar uma foto nesse aqui, entendeu? E eu ficava. Minhas fotos saíam magenta demais, saía, entendeu? Eu preferia no telefone. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: tem esse monte de funçãozinha do lado do Lightroom, bicho, vai mexendo. Aquilo que te agrada, tu para. Esse é o meu conselho. Tá
Olha
ligado?
só, o Mobile Photography Lovers mandando boa noite aqui. Desculpa aqui cortar, mas porque o pessoal mandou um boa noite assim em
Boa
testa.
noite.
Então, resumindo, mexa até gostar.
Até gostar. O segredo é reinar, cara. Tipo, eu aumento a exposição. Ah, eu não gostei. Eu tô achando muito claro. Eu vou lá e baixo. Eu deixo do jeito que eu quero. Assim eu faço nos realces, nas sombras, nos pretos. Entendeu? E vou. Daí por diante eu vou mexendo.
Massa demais. John, seu primeiro contato com o Lightroom foi no celular, mas atualmente você usa ele no PC também. Quais
Uso o
são as
PC.
diferenças principais que você pode dizer entre as duas versões?
Eu até esses dias, tipo, entrei em um debatezinho com alguns fotógrafos que eu falei que eu conseguia chegar nas mesmas tonalidades que eu chego no computador e chego no telefone. Ah, cara, mas você não tem calibração de câmera no telefone. Eu uso o app pago. Eu pago o pacote da Adobe para fotografia, entendeu? Então eu tenho todos os aparatos, vamos dizer assim, correções, filtros radiais, entendeu? Tenho tudo. E no a diferença de um para o outro só está na calibração da câmera. O resto você consegue fazer tudo, cara. Inclusive editar foto em RAW.
Uma coisa que é interessante até de se falar para o pessoal, tem gente que não usa no PC, obviamente, porque no PC, né, ele é pago, e tem gente que não tem esse apelo, né, realmente de editar suas fotos profissionalmente. Mas no celular, o próprio aplicativo, ele tem, né, 80% das funções liberadas na própria versão free, né, na própria versão gratuita. Então basta você criar uma conta Adobe e mexer, né, editando suas fotos de maneira satisfatória. Óbvio, coisas como gradiente, como, né, correção de perspectiva, eles são restritas à versão paga,
Tem a
mas 80% dá para mexer.
questão de remoção de manchas, filtro radial, você não consegue fazer, entendeu? Tem umas coisinhas, você não consegue editar uma foto em RAW se ele não for pago.
Isso. Tem algumas restrições, mas para a galera que fotografa casualmente no celular, que trabalha com o próprio JPEG, é tranquilo demais de mexer.
Super de boa.
Olha só, vamos ver. John,
Pode falar.
você já passou por várias fases, assim, digamos, né? Começando a fotografar com o celular, todo mundo passa por aquela fase de gostar de certas coisas. Por exemplo, tem gente que começa a fotografar com HDR e todas as fotos são HDR. Tem gente que começa a editar e todas as fotos são, né, bastante coloridas. Depois começa a brincar com os tons e todas as fotos são com aqueles tons dessaturados. Em que fase você se encontra atualmente?
Velho, a fase dos tons. Eu brinco muito com as cores. Mas eu já passei por essa do HDR. Bicho, eu tenho foto aqui que se você olhar, bicho, pra que tu fez isso, cara? A foto, o céuzão lá, aquele azulzão com quase 100% de vibração, entendeu? Aquela coisa toda. E claridade lá em cima, desembaçar lá em cima, tá entendendo? Eu já passei por essa fase. Hoje eu tô naquela tonalidade. Eu gosto muito de brincar com as cores.
Ah, bacana. Qual a cor que você gosta de manter mais assim evidente nas suas fotos?
A cor. Eu gosto muito do azul, cara. Tonalidade meio azulado. Tonalidades mais frias e menos saturadas. São essas as tonalidades que eu gosto de usar nas minhas fotos.
Muito massa. Olha só, pronto. Agora vem uma outra pergunta aqui que foi bem interessante, do Rafael Moura 94.
Meu
Ele
parente.
perguntou o seguinte: qual a principal diferença entre o Lightroom e o Photoshop?
Bicho, o Photoshop ele faz tudo. O Lightroom não. Quando se trata de tratamento de pele, se você quer fazer uma coisa bem avançada, não vai para o Lightroom. O Lightroom ele dá uma agilidade no processo de trabalho. Tipo, o seu fluxo vai aumentar 100%. Entende? Se você trabalha com evento, agora se você trabalhar com ensaio para fazer uma coisa mais detalhada, tu vai ter que ir para o Photoshop. Entendeu? Você não consegue fazer. Principalmente tratamento de pele, remoção de distrações, né, no caso, da imagem. Vai para a PS.
Então, um complementa o outro, no caso.
Isso. Eu sempre começo minha imagem no Lightroom e quando eu sinto necessidade de mais alguma coisa, eu levo ela ao Photoshop. Depois eu trago de volta para o Lightroom, entendeu?
Ah, bacana. Porque tem muita gente, né? Aquela famosa pergunta, o pessoal vê o resultado final no seu perfil e diz, nossa, que foto maravilhosa, qual aplicativo você usou?
É o pior da vida, entendeu? Você está conseguindo me escutar?
Ó, recebemos uma pergunta aqui do Mobile Photography Lovers. Ele, inclusive, perguntou com relação ao tópico anterior. É, ele disse que está na fase do HDR. Então, qual a finalidade do HDR quando se está nessa fase de explorá-lo ao máximo? Como é que você... que dica você daria para o pessoal explorar o HDR sem abusar muito?
Não usar em pessoas, velho. Fica horrível. Se você quer usar HDR, usa em paisagens. Pessoas não combina. Fica muito feio, cara.
Olha só, dica bacana aí. Então, quem tiver aí na fase do HDR, explore. Pode até fazer uma foto de pessoa, às vezes, né? Nada na fotografia é regra. Às vezes você consegue até um resultado bacana. Olha só, como eu tinha dito no começo da live, estou aqui com visita hoje. Aí, se os cachorros estourarem aqui, é normal, tá? Mas aí vocês vão dando feedback do áudio.
É isso aí, Lícia. Manda na verdade. Quanto mais natural para mim, melhor. Inclusive, até se ele tiver bem natural, eu ainda acho muito mais bonito.
Olha só, naturalidade. Então, já que a Li tocou no ponto interessante aqui, o que você considera a naturalidade na fotografia?
Não alterar a modelo. Tipo, tu tem um braço mais gordinho? Ah, John, tu dá uma ajeitadinha para ficar mais bonitinho. Não, não faço isso. Eu tenho uma gordurinha aqui do lado? Eu não faço isso. O que eu faço numa fotografia? Eu removo espinhas. Espinhas não são da pessoa, entendeu? São fases da vida que a pessoa passa e fica com espinhas. Então, eu posso remover aquilo ali. Mas alterar a forma em si, tipo, no Photoshop, você sabe que tem a função de a gente alterar nariz, empinar,
Sim.
boca. E é uma infinidade de coisas, né? O Photoshop, na verdade, vai de 0 a 1.000, vamos dizer assim. Tudo que você quiser faz lá. E o pessoal me cobra muito, às vezes, isso eu falo. Se você gosta das minhas fotos, você vai me contratar porque gostou das minhas fotos. Mas eu trabalho em cima da naturalidade. Eu trabalho muito com tons, porém, alterações de pessoas não.
Ah, olha só, muito interessante, hein, pessoal? Então, deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal que está chegando na nossa live. Acho que a grande maioria aqui são suas seguidoras, tá, João? Porque estou vendo muita gente nova aqui. Tem um pessoal fiel, hein?
Viu? É a primona. Ali eu já
Olha só. Temos a própria Li Alves, né, que fez a pergunta. Tem a Gabri Rodrigues, que é
Gabi.
sua parceira de fotografia, né? A Jessi Lopes, a senhorita Oliveira, que quando falamos em Arapiraca aqui, ela mandou um monte de coraçõezinhos. A Raquel X-Nil, a Carol A, Eliane Augusto, Gustavo Moisés de Freitas, Igor Krehan, a Alicia Magalhães, a Bia Ró, que complementou que poder editar RAW no Lightroom é maravilhoso. Vamos entrar nessa parte aí daqui a pouco. Natan Martírio, Patrícia Oliveira, o Pedro Silva Fotografias, Heloísa Martim, Andressa 7927, Cacá Teixeira, o Lucas Greco, aí já a galera do Mobile Shot BR chegando junto aqui. Ele até disse que é suspeito para falar, porque até hoje curte uma cor mais saturada. Olha aí, mais um de fase. Vladimilson 1985, Rafael Urbano, Top Chic Moda, Vitória Rezende, Laís Herculano, Fernando Fotografia Mobile e o Glauco TS. A Eduarda também, Eduarda Barbosa, Fã Santana. E o Fernando Fotografia Mobile disse que tem dúvidas com relação ao teal and orange, né? Que é o laranja e ciano, se eu não me engano, né? O pessoal usa muito aí esse contraste de azul e laranja nas fotos. Você já viu esse efeito assim, já trabalhou com esse efeito? Ou você prefere uma coisa mais, digamos assim, autodidata?
Eu prefiro ciano. Entre o laranja e o ciano, eu vou no ciano. Seria um azulado, entendeu? É minha cor. Inclusive, eu acho que eu vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo virar aqui. Só que
Consegue?
dessa vez é meu estilo. Entendeu? Bem azulzinho. Eu tava mexendo nas curvas dela agora. Eu curto muito.
Olha aí, caramba, quanta gente, hein? Ó, o Mobile Photography Lovers está perguntando muito aqui, tá bem engajado. Já que você falou de não usar HDR nas pessoas, ele perguntou como editar foto de pessoas em questão de claridade, né? Ou, assim, deixa eu ver se eu entendi. Em questão de claridade e escuridão, né? Nuance entre sombra e luz.
Vai na curvas. Usa curvas de tons na questão disso aí. E essa questão do desembaçar e da claridade, raramente eu uso nas minhas fotos. Claridade e desembaçar é uma coisa que eu praticamente nunca. E quando eu uso a claridade, eu diminuo em cima da modelo para dar um efeito mais de, sei lá, fica mais bonita a pele dela, mais suave.
Bacana. John, com relação às suas modelos, você falou que trabalha muito com a naturalidade, não edita muita coisa assim, né, que modifique a forma. Mas, digamos, quais são os principais pedidos, assim, questão de edição, se é que existem, que as suas modelos fazem para você?
Até hoje, nenhuma fez. Tipo, quando elas me contratam, eu falo, escolhe uma foto do meu feed lá e tu me diz a que tu disse, olha, eu achei foda essa edição. Eu quero para minhas fotos. Mas ela disse, não, John, vou deixar seu critério. Inclusive, eu fiz um teste
que massa.
Dias com uma cliente minha, ela me contratou e disse, olha, eu vou editar tuas fotos artisticamente. É bem doidão essa parada aqui, eu nunca fiz. Mas eu vou te fazer uma foto do jeito que eu edito e vou fazer uma foto do modo novo. E tu escolhe. Cara, ela não escolheu uma do modo antigo. Entendeu? Comprou do modo novo. E graças a Deus eu não tenho do que reclamar.
Olha só que legal. Ó, o Ítalo Bruno Souza disse que é fã dos tons das suas últimas fotos e gostaria de saber como usar os efeitos sem alterar tanto a cor da pele da modelo. Quais dicas você dá para a questão de equilíbrio de tons?
Calibração de câmera e tonalização dividida. São duas coisas que eu aprendi a usar há pouco tempo e venho usando muito nas minhas fotos. Calibração de câmera e tonalização dividida. Ele vai conseguir mexer nos realces, da tonalização geral da foto e no painel HSL, se eu não me engano, não é isso?
Isso, HSL barra cor.
Isso. Aí você altera também aqui a questão da pele. Você deixa do jeito que você quer. Eu uso sempre isso.
Olha só que legal. Já que você fala de calibração de câmera, é uma das coisas que, digamos assim, causa muita polêmica no quesito cliente e fotógrafo, é a calibração da tela, né? Por exemplo, você tem o seu monitor calibrado, você faz ali aquela comparação com o celular, você deixa tudo no tom. Quando você manda para o cliente às vezes tem um celular com a calibração de tela diferente, vê um tom errado e acha que a foto tá estranha ou que não saiu como combinado. Como é que você lida com essa questão, John?
Eu trabalho com IPS hoje. Meus dois monitores, na verdade, meus dois aparelhos que eu uso para fotos é o iPhone e o Mac. Mas eu já sofri muito com isso. Tipo, eu editava eu tinha um Dell antes do Mac. E, bicho, descalibra demais. Eu edito uma foto aqui, deixo do jeito que eu tô me agradando. Eu jogo no telefone, ela tá mais saturada, tá menos saturada, entendeu? Não tem como você ter uma noção. Eu vi um vídeo na internet, acho que é do Américo. Américo Fotografia, ele ensina você a calibrar o monitor. Qualquer um. Depois disso, eu consegui melhorar minhas fotos assim, 80%, entendeu? Em termos de. Mas em relação a mandar pro cliente e ele dizer que tá muito saturado, até hoje nunca aconteceu, não. Porque eu tenho esse cuidado
Ah, olha só.
para o telefone para poder ver, porque a tela do telefone é IPS. Entendeu?
Ah, entendi. Bacana. A Cacá Teixeira perguntou como iluminar a foto sem remover os tons naturais.
Como iluminar uma foto sem remover os tons naturais? Ela vai ter que trabalhar luz e realce, contraste e também o painel HSL. Se você vê, por exemplo, eu iluminei uma foto e o azul sumiu, eu vou lá no azul e aumento ele, se eu quero mais isso, entendeu? Sempre isso.
Olha só. Gente, se vocês estiverem gostando das dicas, vão deixando aí nos comentários, vão fazendo perguntas que o John hoje está à disposição de vocês, hein? Então,
Respondo
o Fã Santana já mandou pergunta antes de eu falar. Olha só, o John Santana perguntou. O Fã Santana, já confundi contigo. O Fã Santana perguntou: como recuperar ou amenizar aquela foto estourada? Quando o fundo fica estourado e o assunto fica de boa?
aí é fácil. Se o fundo ficar estourado e o assunto fica de boa, é fácil. Você coloca um filtro radial nela, baixa o fundo que está estourado e aumenta só o filtro no meio. Você sobe a exposição dele. Mas eu lhe digo, cara, trabalhe sempre foto subexposta. em RAW. Foto subexposta é vida, bicho, na edição. Entendeu? Eu não consigo recuperar uma foto estourada, mas trabalho com foto que às vezes o cliente olha na câmera aqui e diz, bicho, essa foto não prestou. Eu falei, essa foto tá prestando. E...
Já que estamos tocando no ponto, a gente já chegou a conversar em algumas lives aqui. Muita gente aqui já sabe, né, a questão do RAW, mas é sempre bom revisar. John, explicando para leigos, o que é o arquivo RAW que todo fotógrafo trabalha?
É o arquivo cru. Vamos dizer assim, a câmera entrega ele cru para você trabalhar em cima dele. O JPEG é muito bom. Se você dominar a luz do ambiente, você trabalhar ciente do que você está fazendo, assim, 100%, bicho, vai no JPEG, vai economizar teu cartão de memória, vai adiantar teu processo de edição, o teu computador não precisa ser um top para tu trabalhar com as tuas imagens, entendeu? Mas se tu tem essa preocupação na pós-produção e tu errou uma foto lá no teu evento, mas tu queria muito aquela foto, se tu tá com arquivo RAW, né? Ou é RAW? Arquivo RAW. E, bicho, recuperar isso aí de boa. Tem foto.
Olha
aí
só.
Que... Consegui recuperar, tipo, um momento de beijo, suposição. Tá, perdi, o flash não disparou, sei lá, e consegui recuperar, entendeu?
Muito massa. Então, o RAW entrega liberdade, né, pra você trabalhar o arquivo e também brincar um pouco com ele. Acho que as principais edições artísticas, elas vêm de arquivos RAW. Ó, o Ítalo Bruno mandou mais uma pergunta. Ele disse que já teve uma cliente que editou todas as fotos perfeitamente e quando viu elas publicadas no Instagram, estavam com tons acinzentados e sem vibração. Isso é alguma configuração errada na exportação?
Aconteceu muito com o Gabi esses dias. É, ela exportava as fotos dela e ficava craquelada as fotos. O Gabi, tem alguma coisa errada, que aumenta mais a nitidez, às vezes, né, no Lightroom. E craquelou. Não, João, tá não, tá tudo certo. Aí mostrava, até que a gente descobriu que ela tava exportando para impressão as fotos. E é um problema, entendeu? Se você não configurar direitinho lá na questão da exportação, se tu exportar para impressão, bicho, fica um horror para você postar, entendeu? Só serve para imprimir.
Então tem que sempre ficar atento se o formato que você tá exportando é o certo.
Isso. E também tem a questão da predefinição para você exportar, né? Tipo, se você vai postar uma foto, não vai exportar ela em 300 dBi, entendeu? Eu aqui exporto em JPEG, qualidade 100 e 72. É o máximo que eu exporto para poder postar e não perder qualidade.
Ah, olha só, que legal. Você usa alguma dimensão, assim, padronizada para poder exportar? Porque, por exemplo, o pessoal para o Instagram costuma, né, colocar em 1080 por 1080. Você tem algum macete, assim, que você usa para não perder qualidade?
2048, que é as proporções do Instagram. Instagram e Facebook. Abaixo disso, ele vai também. Só que eu perco pouco qualidade se eu botar abaixo disso.
Então, então 2048 por 2048. Olha só. Anotem essa dica aí, pessoal. Vocês que estão com dúvidas sobre qual formato exportar. Olha só. John, agora uma pergunta específica com relação ao seu método de trabalho. A Laís Herculano perguntou. John, reparei que você não faz ensaios de gestante. Você particularmente não gosta ou é por outro motivo?
Não, o motivo é porque ainda não me contrataram. Esse seria... mas eu já fiz 2 ensaios de gestante que eu não costumo muito publicar. E estou fazendo um acompanhamento. Eu peguei agora uma gravidinha, tem 3 meses. Vou fazer um acompanhamento dela até o filho ter 1 ano, entendeu? Vai ter muita foto aí no filho de grávida. Pode aguardar.
Olha só. Ó, o Fã Santana fez uma pergunta que também é uma pergunta que deixaram na comunidade, então eu vou considerar a pergunta tanto do Fã quanto do Thiago S. Rio, que já tinha deixado previamente. Então, John, você costuma usar o mesmo preset para cada ensaio ou você define uma abordagem para cada modelo?
Rapaz, eu sou muito bipolar nisso aí, viu? Tem hora que eu pego o preset que eu fiz e utilizo no ensaio todo. Mas, tipo, eu faço muita foto portfólio. Eu aprendo muito quando eu faço foto por portfólio. Então, aí eu saio... É tipo uma escola de samba, várias cores, entendeu? Saio diversas. Saio mexendo muito.
Olha só. O Ítalo falou que... Desculpa interromper, John. Só para pegar o comentário do Ítalo aqui. Ele disse que já está com a cadernetinha anotando tudo. Não é todo dia que tem um profissional top tirando as dúvidas. Olha só, hein?
Valeu, Ítalo.
João, você tocou no ponto interessante agora. Você falou de portfólio. Muitas das pessoas que estão aqui no Mobigrafando, elas fotografam casualmente com o celular. Porém, a gente tem pessoas também que têm digamos assim, uma seriedade maior com a fotografia. Está estudando mesmo para já no futuro se tornar em fotógrafos. Como é que você, digamos assim, explicaria a importância de um portfólio para um profissional da fotografia?
Cara, eu acho que a gente, desde quando inicia a fotografia, nesse mundo da fotografia, até você dizer assim, não quero fotografar mais, ou então morrer fotografando, tu vai ter que fotografar portfólio, velho. É uma das coisas que você vai aprender com isso. O portfólio te deixa livre, te deixa leve, solto, tá ligado? Você tem aquela coisa de estar bem livre, você não tem pressão do cliente. E você cria ideia na sua cabeça. Você fotografa pensando numa edição que você pode fazer com aquilo ali. Entendeu? Eu adoro fotografar portfólio, cara. Adoro mesmo.
Ó, estamos aqui com Fotopoesias entrando na live. O Fotopoesias, ele tem uma abordagem interessante no perfil dele, o cara é de Portugal, e ele une fotografia com poesia. Então, quem aí, né, quiser ter uma abordagem diferente para se inspirar, pode seguir aí, que é um exemplo atrás de portfólio também. Muitas pessoas desconsideram, mas o próprio perfil no Instagram, ele pode ser um portfólio, né, John?
Isso eu uso muito. Meu portfólio é no Instagram. Não tenho outro.
Olha aí. Mas você pensa em ter um portfólio impresso, por exemplo?
Penso. Eu tenho assim, eu fiz para testar a encadernadora. Eu fiz uma em Arapiraca, que não é encadernadora, foi
Sim.
só. E fiz uma na encadernadora mesmo. Bem profissional para testar mesmo. Mas assim, não era fotos que me agradavam ainda, porque eu estava no começo, bem no começo mesmo, entendeu?
Olha aí. Ítalo, o John acabou de responder essa, né? Ele disse que varia muito nessa questão. Então, foto de portfólio, geralmente ele abusa mais, ele testa mais presets, mas dependendo do dia, ele usa às vezes um padrão, né? Então, essa pergunta ela já foi. Acabou de ser respondida, na verdade. Mas olha só, a Bia Ró fez uma outra pergunta. Eita, essa vai causar treta, hein, John? Qual ensaio você mais gostou de fazer até hoje?
O que mais gostei, cara. Bicho, é complicado de dizer. Eu adorei todos os meus ensaios e portfólio. Eu não posso dizer os mesmos de fotografando, vamos dizer assim, contratado, pago, entendeu? Adorei todos. Mas esse último, cara, me chamou muita atenção. Esse último que eu tô postando ainda, ele foi o da Ingrid. Foi muito, muito leve, entendeu? Foi muito. Fluiu bem. Ela se reencontrou. Ela nunca fez uma foto sem maquiagem, entendeu? E eu consegui fazer isso com ela e ela gostar da foto. Ela falou que ninguém nunca tinha feito uma foto dela sem maquiagem para ela gostar. E isso me deixou, assim, bem animado com as minhas fotos, entendeu? Porque ela gostou e, inclusive, está postando todas.
Olha só, John, agora vem uma pergunta que é bem legal, né? Você falando aí dessa questão do portfólio e do trazer, né, essa alegria para as pessoas de gostarem de fotos que elas naturalmente não gostam. Surgiu uma pergunta aqui na minha mente que é a seguinte: qual a recomendação que você dá realmente para que a pessoa faça um bom ensaio de portfólio?
A recomendação é treta. É treta. Cara, tu vai ter que escolher um modelo bonito. Não é porque a gente, tipo, não é padrão. Não é padrão dizer assim, morena ou branca, não. Tu vai ter que escolher uma modelo bonita. Porque tu vai usar aquilo ali como teu portfólio. Já pensou você pegar uma modelo que não sabe posar e não tem assim uma. Vamos dizer, uma. Não é que é.
Expressividade.
É um desenvolvimento para fotografia em si, entendeu? Tu não vai ter um portfólio bacana para tu mostrar ao teu cliente. Então, tu vai ter que procurar alguém que realmente tenha um engajamento com a fotografia.
Falando nisso, você é um fotógrafo bem peculiar. A gente sabe que cada fotógrafo ele tem uma paixão, ele tem uma coisa assim que ele, se puder, ele faz de graça porque ele gosta. E eu vi lá no outro grupo, né, quando a gente começou a conversar, que você tem uma paixão por modelos ruivas, né? Então como é que
Também.
você tem, como é que você, assim, começou a ter essa paixão e como é que você transformou isso em trabalho?
Rapaz, é a questão da edição. Eu não sei se você já fotografou alguém ruivo, mas, cara, é maravilhoso você editar. Bicho, eu fico aqui rindo à toa editando as fotos de ruivas. Cara, é muito show, velho. O contraste que dá com o verde, com o vermelho do cabelo, às vezes um azul, eu acho divino. Então eu peguei essa paixão por ruivo, entendeu?
Olha só que bacana. Ó, mais uma pergunta. Inclusive, você agora vendeu a sua lente, né? 55-300, né? Já
Então,
vendeu,
na
já.
70-300, ainda estou com a 55-300.
Ainda tá. Pronto, porque o fã ele perguntou o seguinte: entre um flash e uma 75-300, qual você indicaria?
Se você trabalha com evento, cara, vai de flash. A 70-300 vai de.
Olha só, bem direto ao ponto. Então, fã, se você trabalha com eventos, vai de flash. Se você quer trabalhar com luz natural e quer um negócio mais distante, né? Então, vai de lente.
Milímetros.
Ó, o Mobile Photography Lovers fez uma pergunta interessante aqui. Quando seus clientes têm vergonha de tirar foto, quando eles são mais tímidos, mais reservados, qual é a sua estratégia para deixar eles mais tranquilos para fotografar?
É o seguinte, primeiro, eles são bem tímidos, não gostam nem de falar. Começa pelo WhatsApp, geralmente, ou direto. Então, chega na hora do ensaio, eles estão lá, todos com a mãozinha presa, entendeu? O fotógrafo fica todo. E umas até chega a falar: tô tímido, o que é que eu faço? Encosto a câmera no lugar, sento do lado dela, disse, agora vamos bater um papo. Eu conto a minha vida lá todinha pra ela, e agora tu conta a tua pra mim. Ela começa a contar a vida dela toda pra mim, e daqui a pouco tá todo mundo amigo, e embora, vamos fotografar. Eu não tenho esse medo de meia hora de relógio com a cliente conversando com ela. Eu ganho esse tempo, e se torna minhas amigas.
Olha só que legal. Então tem muita gente que não tem essa noção humanizada, digamos assim, do trabalho, né? Muita gente considera o cliente cliente, não se relaciona e acabou. E tem gente, né, como você e como muitos outros fotógrafos, que já estão abordando essa temática, assim, nessa abordagem mais humana. Quais são os ganhos que você percebeu fazendo isso, né, a cada ensaio? Óbvio, você já tem aí, deve ter mais de 30 ensaios aí na carteira, suponho, né? Então, assim, desde o primeiro até esse último que você fez, como é que você enxerga essa evolução desse uso?
Eu enxergo a evolução tanto pessoal como profissional. Eu acho que mais pessoal do que profissional. Eu aprendo muito com as pessoas. Durante o ensaio, eu converso muito com a gente. Troca muita ideia, assim, da vida mesmo, entendeu? Exemplos de vida. E eu acabo saindo daquele ensaio ali um cara melhor, entendeu? Essas pessoas que passaram um pouco pelas minhas lentes até hoje, não tem uma delas que diga assim, é amiga do John? Não é, não. Todas elas são minhas amigas, entendeu? Já trabalhei com todo tipo de ensaio e todas elas a gente mantém contato sempre que pode, entendeu? Inclusive, antes de entrar na live, eu estava conversando com uma delas. A gente estava trocando ideia da vida mesmo, entendeu? Eu levo para a vida. É isso que eu quero. Como eu já falei
Olha
muitas
só que
vezes,
legal.
eu não fotografo por dinheiro, eu fotografo por gostar, entendeu? Eu não tenho tempo para andar fotografando, porque meu trabalho exige muito tempo. Às vezes o pessoal diz, ah, mas o John só vive na internet, mas é da internet que eu trabalho, entendeu? Então eu tiro do meu tempo que não tenho para fazer aquilo que gosto.
Ó. Tem uma pergunta aqui do Ítalo, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Para a gente não cortar o papo. Mas o Fernando acabou de mandar uma. Vamos lá, John. Ele estava dando uma olhada no seu feed e viu que ainda, pelo menos, você não tem fotos com mulheres negras e com homens. Isso é algo que você está construindo ainda? Não tem fotos porque ainda não surgiu a oportunidade? Ou porque você está se preparando para fazer um projeto específico?
Na verdade, meu projeto era só fotografar feminino. Mas daí chegou um momento que eu quero diversificar, eu quero saber fotografar tudo. Quando eu souber fotografar tudo, eu paro em um ponto. Sobre homens, eu já fiz um editorial e postei algumas fotos. Eu acho que tem três ou seis fotos, eu acho que é duas fileiras. Tem lá embaixo no feed, tem. Inclusive, ontem fiz um ensaio só de homem, mais um editorial. Só que é assim, como a gente trabalha em cima de Instagram e de engajamento, tem fotos que eu não gosto, porque não dá engajamento, não dá curtida. Regra da vida. E sobre modelos negras, eu já fotografei não negra. Eu acho que parda. Lá embaixo tem também. E não tive a oportunidade de fotografar uma negra ainda. Inclusive, chamei uma para fotografar portfólio, mas ela me deu vácuo. Então, não tive
Eita.
oportunidade.
Olha só, então ainda você está construindo, né? Então não é uma coisa, ah, eu não fotografo nesse perfil. Você está
Não.
aguardando a oportunidade realmente. Muito bacana. Ó, aproveitando, ele já fez outra pergunta. Qual a dica para usar um contraste em fotos preto e branco?
Uma dica para usar o contraste. Para usar, tipo, eu tenho muito preto, o preto ser preto e o branco ser branco. É isso?
Isso. Aquela foto preto e branco dramática, aquela que você enche o olho quando olha assim.
Painel HSL e curva de tons. Você, curva de tons é vida, cara. Aí tu vai ter um trabalho foda.
Olha só, uma coisa que o pessoal não sabe, né? Acho que não é porque eles não exploram tanto, mas quando você está editando em preto e branco, o fato de você mexer nas cores muda os tons, né?
Isso.
Então tem muita gente que acha que é só ali jogar o filtro, chapar a foto e já tá monocromático.
Tipo, a cor da pele mesmo, no painel HSL, quando você está em preto e branco, ela continua. Você consegue aumentar a luminância, a saturação. Você consegue aumentar umas coisinhas lá, entendeu? E você vai conseguir chegar na sua tonalidade. Eu gosto geralmente de deixar a pele mais branca quando a pessoa é branca. Entendeu? E o resto deixa o preto. E assim vai.
Olha só. Mas, Fernando, você especificou, mas esse tom é o que o John está falando. Mesmo o retrato em preto e branco sendo de pessoas negras, para você conseguir o contraste que você quer, você vai colocar a foto em preto e branco e mexer no painel HSL. Se você tiver no Lightroom Mobile, você vai colocar em preto e branco e mexer nos slides de cor que aparece lá, né? Então você consegue mudar os tons do ciano, do magenta, do vermelho, do amarelo, do púrpura e afins, e modificar a tonalidade do preto e branco. A Laís Herculano também disse que não tem nenhuma cacheada.
A Laís Herculano tem um ensaio comigo. Durante o tempo que ela for viva, ela tem um ensaio comigo. Ela só vem aqui em Alagoas.
Eita, olha só, Laís. Intimou, hein? Tem que vir passar as férias em Alagoas aí pra fazer esse ensaio. Ó, a Bia Ró complementou, ela disse aqui, ó, temperatura, cor, sombra, exposição, saturação, realce, tudo isso influencia também na edição de fotos preto e branco, né? Então o pessoal tem que ficar atento nisso também, não é só jogar o filtro, né? É só deixar monocromático.
Eu acho mais difícil editar uma foto preto e branco do que uma foto colorida, eu particularmente. Porque é muito específico o preto e branco, entendeu? Se você não faz um preto e branco, deixa o preto acinzentado, a foto fica feia, entendeu? Você vai ter que ter um cuidado maior.
Olha só, bela dica, hein? Ó, o Daniel Braz já veio perguntando aqui, qual o melhor app para edição?
Celular, bicho. Eu vou só no Lightroom. Eu tenho vários outros aplicativos. Tipo, eu uso o PixArt, mas para remover alguma coisa, quando eu quero trocar um fundo de imagem, eu vou no PixArt, no telefone. É, mas edição mesmo em si, eu uso o LR mesmo.
Olha, então o John também é do bonde do Lightroom e não abre mão. O pessoal usa muito VSCO também, né? Usa muito Polar, tem alguns que usam Polar, tem o próprio PixArt, mas geralmente o pessoal, né, usa o Lightroom mesmo. Quem está acostumado com a suíte Adobe se mantém no Lightroom porque é bem familiar, né? Mais prático. Tem o próprio Snapseed também, que é da Google. Vejo muita gente usando o Snapseed e conseguindo resultados legais. Eu já usei o Snapseed, mas depois que eu comecei a trabalhar realmente com o Lightroom, eu larguei de mão dele e migrei, porque eu acho que é mais intuitivo.
Tem tudo dele, né? No Lightroom a gente consegue trazer tudo. Assim, em termos de edição de cores e tal.
Sim, sim, com certeza. Ó, o Augusto Neto deu mais uma dica. Preto e branco também dá para trabalhar com balanço de brancos. A alteração entre as cores azul e amarelo alteram a intensidade da luz. Então o pessoal só tem fé aqui, velho. O pessoal dando altas dicas aqui nos comentários também.
Augusto é o cara.
Olha aí. O Augusto Zé é o que estava testando o seu preset, John?
Isso. Inclusive postei uma foto dele que ele editou. E agora quem está...
Olha aí, que legal. Ó, pronto. Agora, já que estamos falando do Lightroom bem específico, tem uma pergunta do JP Matos, que é mais específica também. Ele disse que na aba nitidez da versão mobile, ele nunca entendeu os itens máscara e detalhe. Você tem experiência em mexer com esses itens e pode dar alguma... na aba detalhe, na aba nitidez, os itens máscara e detalhe.
Deixa eu olhar aqui.
Conseguiu entender agora? Isso, na aba nitidez.
Bicho, eu saio testando. Eu ainda não parei para olhar. Eu vou subindo aqui os dial, entendeu? E vou vendo o que é que me agrada. Eu não parei para testar. Raramente eu uso também, entendeu? Eu só uso mais nitidez. Inclusive, jogo lá para cima mesmo. Uns 70 de nitidez, entendeu? E gosto muito da luminância, mas tipo máscara, raio, eu saio reinando. Não sei dizer a você. Mas Augusto sabe. Augusto, diz aí.
Pronto, vamos aguardar aí a interação do Augusto para ele explicar esse detalhe. Vamos ver aqui o pessoal que está chegando. Né? Ó, Bia Roja mandou outras perguntas ali. O pessoal está muito interativo. A Yara Silva deu um oi aqui. Oi, Yara. Né? Deixa eu ver mais aqui quem foi que deu a entrada na live. Pronto, vamos fazer a pergunta do Ítalo, então, que estava aqui no aguardo. Ele perguntou o seguinte: quando você faz diagramação de álbuns, se você faz, né? Quais as dicas essenciais para que consigamos um resultado satisfatório?
Nunca fiz. Nunca fiz uma diagramação.
Ó, pronto. O Augusto já mandou aqui a questão. Máscara da nitidez adiciona uma espécie de filtro inteligente, evitando o ruído criado na imagem na hora de adicionar a nitidez. Nitidez demais acaba trazendo ruído. No Lightroom Mobile, as opções máscara e nitidez, ou máscara e detalhes, especificam a nitidez em partes específicas. Ah, olha aí, bacana. Complemento do Ítalo. Então, se você quer diminuir ruído, né, e focar a nitidez em partes específicas, você usa a máscara e os detalhes.
O Augusto deixou a parte do detalhe também, ó.
Olha só. Detalhe é basicamente a textura da nitidez que você está adicionando. Se você aumenta o detalhe, sua nitidez vem com grãos mais finos. Isso influencia diretamente no ruído. Caramba, só fera aqui mesmo.
O cara é fera, não disse a você? Você precisa fazer uma live com ele.
Oxe, vai, já fica aí o convite, hein, Augusto? Depois a gente já monta aí um calendáriozinho para fazer a live. O ruim de trabalhar com fotógrafo nas lives é que dificilmente no fim de semana eles estão disponíveis. Né? Tá todo mundo em job, todo mundo em evento, essas coisas. Aí, como, por enquanto, as lives aqui são dia de sábado, fica meio corrido. Mas sempre que tiver uma quartazinha, assim, disponível para a gente fazer uma live extra, a gente faz, né? Que o pessoal gosta bastante. John, eu lembro que eu conheci o seu trabalho... essa vai ser uma parte mais pessoal da live. Eu conheci o seu trabalho porque eu comecei a seguir algumas pessoas, alguns fotógrafos de Arapiaca, e eu vi que vocês fizeram uma saída fotográfica no Parque Ceci Cunha. Foi você, foi a Gabi, se não me engano foi o Rosemiro, o próprio Augusto, foi uma galera massa. Augusto, como é que você considera a importância dessas saídas assim para o crescimento, para a evolução do fotógrafo e também para se fazer novas amizades?
Cara, é essencial. Eu acho que no meio da fotografia a gente deve participar dessa saída fotográfica. Tanto na interação entre fotógrafos e também na questão de conhecimento. Eu tive várias técnicas passadas pelo Augusto aí na última saída fotográfica. Augusto é aquele cara que lhe ajuda sem olhar quem, entendeu? Então ele não tem medo não de soltar dicas. Ele extravasa mesmo nessa parte. A gente teve
olha outro aí.
Ângulo, perspectiva de vista, entendeu? Fotográfica. E depois nas edições, a gente parou já também. Esses cinco, a gente sentou e começou editando. Não sei, eu quero ver tu editando. A gente edita. Entendeu? E assim foi.
Laís Herculano, comentário não precisa ser último, cara. Aqui ninguém é chato. Quanto mais vocês interagirem, melhor pra live, né? Então, o bom da live é isso, que vocês possam realmente aprender, possam levar alguma coisa daqui e melhorar, né? Não só a sua parte fotográfica, mas também, né, o aspecto pessoal.
Aprendi com o Augusto aí, ó, tá vendo? Que geralmente é uma raridade eu usar esse raio. Eu fico reinando mesmo, cara. Eu fico aqui reinando. Aí, tipo, cadê, entendeu? Eu deixo. Mas eu não sabia das especificações técnicas mesmo aí, para que serve, entendeu?
Olha só que bacana. John, além das ruivas, uma das suas características, né, que eu acho que essas modelos pedem quando vêm suas fotos, são as famosas luzinhas. Como é que você começou a usar as luzes nas fotos e, assim, o quanto você se sente limitado por elas?
Limitado eu não me sinto, nem um pouco. Eu tipo tento esconder hoje as luzinhas, mas quando eu vou no ensaio que eu não levo, cadê as luzinhas? Eu tenho que ir lá na bolsa pegar a luzinha. Mas a minha inspiração em cima das luzinhas, famosa luzinha, foi com a Thay. Thay Fotografias. Acho que você deve seguir ela também. Que é a namorada do Rafael Reto. Vi lá o perfil dela e, bicho, eu me agradei. Se eu quero isso pra minha fotografia. E trouxe pra cá.
Olha aí, que bacana. Então, essa é uma parte interessante, né? Tem muita gente que vê esses fotógrafos assim mais famosos, mais consolidados e pensa, poxa, o cara tá num nível acima, nunca vou conseguir chegar nisso. Só que o pessoal esquece que quando você tem que se inspirar no fotógrafo, não é que você vai repetir os passos dele, não é que você vai fazer as coisas ali em 6 meses e você já vai estar no mesmo nível. Você vai ver o que ele faz de bom, aquilo que te agrada e, se possível, trazer para o seu trabalho, né? Isso foi o que você fez com as luzes.
Eu não entendi o final.
Então fica a dica aí pro pessoal. Ah, desculpa. É, com relação a se inspirar em outros fotógrafos, tipo, você acha um perfil que te agrada, você vê aquele cara ali trabalhando, você se encanta pelo trabalho dele e você diz, poxa, esse cara tem algo aqui que eu posso fazer. E você vai lá e traz para o seu trabalho. Então você se inspira e faz aquilo que está dentro do seu alcance para melhorar.
Isso. Tu só não copia o cara 100%, entendeu? Tu tenta trazer
Esse é um ponto interessante.
Uma dica, tipo, você olha o perfil dele, diz, cara, eu gostei das cores. Tu não vai conseguir chegar 100% nas cores dele, mas tu chega perto. Tu olha uma pose. Não, bicho, às vezes a gente faz uma pose igual de outro fotógrafo, mas tu não traz isso pra tua carreira, que tu vai ser um fotógrafo limitado. Entendeu? Tanto na questão de compra de estética, como na questão de olhar na frente da cliente, às vezes isso atrapalha muito. Tipo, eu tô aqui, preciso olhar uma pose. Entendeu? Isso aqui ele tá imitando alguém, não tá sendo ele que tá montando aquilo ali. Entende?
Sim, com certeza. João, você fez algum curso assim com relação à fotografia ou seu conhecimento é todo autodidata?
Eu fiz com o cara da foto, foi o primeiro. Inicialmente, conheci Gabi nos Quênios e não sabia fotografar. Gabi pediu minha câmera emprestada, eu emprestei, agora é a hora de eu puxar conhecimento de Gabi. E assim foi. Aí, a partir disso, eu fiz um curso com o cara da foto. É, fiz um curso que eu ganhei com o cara da câmera que ele tinha comprado, nos DVD. Fiz esse curso também. E fiz assim que ainda preciso repassar. Estou aqui com o do Rafael Ferreira.
O Bia Pro.
Isso, Bipro.
Bacana, o curso dele é bem legal. É, a Raquel X New perguntou aqui uma dúvida. Às vezes faço uma foto com o celular mesmo e fica um pouco embaçada. Como faria para consertar? Tem jeito?
Tem. É, a questão do telefone aí é porque ele tem um. Eu sei como é uma nuvem, como se fosse uma nuvem. A função de desembaçar no Lightroom, você puxa ela e você vai conseguir desembaçar essa foto.
Olha aí, então fica a dica, hein? Mexe na função de desembaçar até conseguir resgatar sua foto. E aí pode postar que vai, o sucesso nas redes sociais está garantido. John, já que você tocou no ponto de redes sociais, postar para ganhar likes e afins, né? Como é que você enxerga a importância da presença digital para um fotógrafo hoje?
Eu acho que o mundo fotográfico hoje gira em torno do digital. Principalmente Instagram, né? Só que hoje o algoritmo tá aí lascando com todo mundo. Tem muita gente passando para site. Porque tu vai receber pessoas que são realmente interessadas no seu trabalho no site. E no Instagram, não. Tem pessoas curiosas, tem outros fotógrafos, entendeu? Tem gente que não tem interesse no teu trabalho, apenas curiar, vamos dizer assim. E eu acho que o futuro mesmo do fotógrafo vai ser site. Cliente te procura, John Moura, James, entendeu? Vai lá e bota no Google lá e vai te sair do site e vai te contratar por isso.
Ah, bacana. Você tem site já?
Não, não tenho. Eu, tipo, tô tentando ainda me organizar na vida, entendeu? Tô ainda naquela feira.
Já que você falou no começo que você trabalha, né? Você trabalha com. Tem um emprego além da fotografia. Como é que você concilia a fotografia com esse emprego regular?
É meio tenso. Inclusive, esse mês eu estou aqui tentando conciliar minhas coisas, porque está muito osso. Eu peguei alguns ensaios, eu tenho eventos para fazer esse mês. Eu faço fotografia de excursão, acho que todo mundo deve saber. Eu tenho algumas excursões para fazer ainda esse mês. E eu estou tentando ver o que é que eu faço para conseguir conciliar isso tudo, dormindo 2, 3 horas da manhã, entendeu? Porque eu preciso estar diariamente no meu trabalho.
Caramba, então é bem corrido, né?
É bem corrido.
E já que você está vivendo essa realidade agora, por exemplo, o cara que está ali com o emprego regular, mas ele quer começar a se dedicar à fotografia, qual dica você daria para ele? Cortou de novo? Ou Instagram? Tá me ouvindo bem agora?
Agora tá filé.
Pronto. É, com relação, já que você está vivendo essa realidade agora, né, de estar dividido entre duas coisas. Como é que você, digamos assim, que dica você daria para o Caia que está nesse momento aí nos assistindo, que ele está com o emprego regular dele, mas que a vontade dele é realmente se dedicar à fotografia? Qual a dica que você daria para ele começar a conciliar as coisas?
Não larga teu emprego, cara. Continua nos dois. Não larga, velho. Fotografia é muito incerto. Você pode ir de 0 a 100 rápido, entendeu? Mas até tem gente que demora a chegar de 0 a 100. Eu conheço pessoas que abandonou tudo para ir para fotografia e hoje às vezes não consegue nem se manter com a fotografia. Entendeu? Tu só vai poder sair do teu emprego, do teu outro serviço, quando tu realmente estiver se mantendo com a fotografia, que é uma coisa meio difícil hoje no nosso meio.
Olha aí, ó, Bia Ró até bateu palmas ali, bom conselho. E já que estamos falando de se manter com a fotografia, eu vejo que você tem uma abordagem bem diferente com relação ao, digamos assim, à venda com as suas clientes. Ao invés de você fazer pacotes, você vende por foto. Qual vantagem você vê de vender as fotos individualmente?
É tipo assim, a cliente me contrata. Quero ter o pacote básico. Meu pacote básico hoje é 15 fotos. Só que eu faço 100 fotos de um ensaio. Eu sou aquele tipo meio cruel. Eu edito 80 e coloco no link e escolhe aqui dentre essas 80. Aí a pessoa vê aquelas fotos lá, tudo bonita. Ela não vai comprar só as 15 que me contratou. Ela vai me comprar muito mais, entendeu? Como é que funciona?
Sim. Ó, dica aí para a galera que está pensando em como vender. Olha aí, você ganha a pessoa pelo que você faz. É uma dica até que o pessoal do Fotologia dá muito, né? Se você é um fotógrafo que acredita no seu trabalho, você sabe que você não vai fazer apenas 15 fotos boas, você vai fazer 80, 100. Então, se você confia no seu trabalho e você com certeza vê que a cliente vai gostar e que vai querer manter aquilo para, né, de registro para a vida e tudo mais, pode colocar aí que ela vai comprar quase certo, né?
O último ensaio sensual que eu fiz, a cliente me contratou para 25 fotos. Eu mandei 150 para ela. Ela me comprou mais 25. Então, eu vendi dois
Olha aí.
ensaios. Entendeu?
Que massa. Então vamos lá. Você fotografa o feminino casual, você fotografa sensual, você começou o acompanhamento agora, então vai ter gestante também. Você faz editorial de moda e você faz também excursão de viagens, né? Além dos eventos.
É páreo tudo. Até melhor.
Caramba, então você. mas dessas áreas que você trabalha, tem alguma assim que realmente balança o seu coração, que você gosta mais de fazer?
Retrato feminino. Bicho, é vida. Pra mim é vida.
Olha aí,
Retrato
bacana.
feminino.
Agora eu fiquei curioso com relação a essas fotografias de excursão. Como é que você começou a fazer?
Eu, na verdade, sempre gostei muito de viajar. E viajando nessas empresas aí, conheci Gabi fotografando. Isso me trouxe um certo interesse pela fotografia de viagem, por ser uma fotografia bem leve, bem fácil de fazer. E eu sempre fui fã de GoPro. Meu perfil pessoal, muito GoPro nas minhas fotos. E eu sempre fiz foto para as excursões, sem receber nada por, entendeu? Eu fazia por apenas gostar. E entregava e o pessoal gostava. Foi a partir disso aí que me contrataram para fazer foto da excursão. Hoje eu trabalho para a Loop. Eu sou o fotógrafo oficial da Loop. Todas as viagens é comigo. Então, eu adoro fazer foto de excursão também. Eu acho que seria o segundo ponto aí de retrato feminino, seria a excursão.
Olha aí. Então, pessoal, para vocês verem, ó, coisas que começam como paixões podem se tornar também coisas que te trazem retorno financeiro. Basta você saber explorar, né? Fotografia, mesmo que você, no momento eu só tenho celular, não tenho como comprar uma câmera agora. Tem um contato aqui que eu sempre gosto de citar, um seguidor nosso, que é o Arte Registrada. O cara é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. E ele passou um ano fazendo ensaios femininos sensuais com um smartphone. E ele conseguiu um trabalho assim excepcional. Né? Então ele foi lá, meteu a cara, arranjou quem comprasse a ideia dele. E agora que ele está com a câmera, o negócio, né, está deslanchando. Então vai muito do que você acredita, né, que você pode fazer. Óbvio, que nem o John disse, você não vai largar tudo que você já tem para se dedicar a uma coisa que é incerta. Mas você vai construindo aos poucos, né? Você faz um clique de cada vez.
Você conhece o perfil do meu iPhone, Maceió?
Conheço. Me mandaram
Cara,
esses dias aqui, cara. É demais.
trabalho E ela trabalha com iPhone 7 Plus, entendeu? Um telefone que custa R$3.000, vamos dizer assim, hoje. É, você não precisa de lente, você não precisa de nada, armazenamento dele mesmo, só precisa de um computador e de telefone. O ensaio dela, tipo, o meu não chega nem aos pés em termos de valores. E ela trabalha com o iPhone. Entendeu?
Olha aí. É o famoso o fotógrafo que faz a foto, né? Não a câmera.
Isso. O pessoal tem essa.
A Eliana.
É boa, você vai fazer. A sua câmera faz uma foto. Não, beleza. Vá lá, faça com ela pra você ver.
A Eliana, que deu um oi aqui agora, ela tá sempre sendo, né, veiculada aqui, tem sempre foto dela a cada mês, porque, tipo, ela é uma fotógrafa viajante, ela todo mês tá viajando, todo mês tá fazendo foto, e ela, esse mês ela foi contemplada aqui, né, foi destacada, uma biografando, com uma foto que ela fez em Paraty, de uns cachorros correndo na rua, cara, a coisa mais engraçada, assim, que você pode ver depois, dá uma olhada, a foto que você vê cachorro correndo na rua é dela. Então, o pessoal aqui é muito diverso, eu gosto bastante do Mobigrafando, porque a gente tem de tudo aqui. A gente tem gente que gosta de fotografar flor, a gente tem gente que gosta de fazer retrato, gente que gosta de pôr do sol, gente que gosta de fotografia urbana, adoro, gente que gosta de fotografia preto e branco, né? Então, cara, é isso. Abraça a sua paixão, coloca isso de uma maneira que você possa expor e se conecta com quem gosta disso também. Que é assim que você consegue, né, desenvolver os seus projetos.
Tô olhando a foto dela agora, dos cachorros correndo numa rua. Uma rua, um calçamento, parece ser bem da cidade, né?
É, Paraty, no Rio de Janeiro, é bem histórica, né? Então ela tá sempre viajando, tá sempre fazendo. O Ítalo Bruno tá sendo o nosso principal contribuinte aqui da live de hoje, ele já deu mais uma dica aqui, ó. Existe um perfil também bem top do Voteara. A maioria das fotos ele faz com celular, vale a pena conhecer. Esses dias, eu descobri um perfil de um fotógrafo de Pernambuco, o nome dele é Alcimar. Ele tem o perfil profissional dele, mas ele tem um perfil apenas de fotografia sensual feminina, de nu artístico, com smartphone. E, cara, se você olhar as fotos, só foto expressiva. Então, vai muito disso também. O celular traz muita liberdade para você usar. Porque é que nem você falou. Você não precisa estar ali trocando lente, você não precisa estar se preocupando com N fatores, né? Basta você ter boas condições de iluminação, uma ideia para executar e meter as caras para clicar. Então, acho que a Mobigrafia tem muito disso, ela traz muita liberdade, né, para a pessoa experimentar.
Isso. Eu acho que é uma coisa prática. Tipo, essas fotos que eu estou vendo aqui agora no Mobigrafando são momentos assim que você não tem como tirar uma câmera da bolsa e sair clicando, tipo essa do cachorro. Ela estava com o telefone na mão, provavelmente, aqui, e viu essa cena e foi lá rapidinho, fez o clique perfeito, né?
Olha aí. Olha só, tivemos aqui um joinha do Luciano Estúdio Beta. Luciano, eu não te conheço pessoalmente, mas eu lembro de você. Você trouxe os irmãos Vanassi para Maceió. Já subiu no meu conceito por causa disso, tá? Então, muito massa. A Laís Herculano disse o seguinte. Eu fiz um ensaio com meu celular de uma gestante. Não posso ver uma grávida que já quer fotografar. Pelo meu celular ficou muito lindo. Às vezes faço alguns pelo celular e fica lindo também. Quando tiver minha câmera, vou pôr o John no bolso. Desafiou assim, ainda, hein, John?
Assim espero. Eu quero ver essa galera todinha crescendo. Eu fico feliz com isso, cara.
Olha aí, que bacana. E a Eliana confirmou aí o seu raciocínio, John. Isso foi quase isso mesmo, questão dos cachorros. Estava entrando na Casa da Cultura e escutei a bagunça dos cães e já imaginei o que iria acontecer. Olha aí que legal. Então tem muito dessa questão de você treinar o olhar também. Então, já que estamos falando de treinar o olhar, dica rápida, John, para os nossos seguidores. Como é que você treina o seu olhar?
Eu sou assim um cara muito perceptivo das coisas. Às vezes eu paro na rua assim e dou uma foto. Entendeu? É questão, eu ando ligado o tempo todo. Às vezes eu estou com uma foto na minha mente, eu preciso pegar um modelo rápido para ir fazer isso, entendeu? Porque eu quero fazer aquilo. Essa questão de olhar, isso você vai desenvolvendo com o tempo. Isso aí você vai... Inspirações, lógico. Você vai vendo o trabalho de outros fotógrafos. E você vai começar a perceber o mundo em si. Coisas que você deixava passar, às vezes, no caminho do seu trabalho. Você deixava passar, mas quando você vai hoje, você observa. Inclusive, esses dias eu estava indo para trabalhar e tem uma árvore que eu fotografei ela, mas eu não achei a foto dela. Eu não sei onde está, vou procurar nos meus HDs. Ela tem uma temporada que ela fica seca, seca, seca. E eu consegui fazer uma foto pegando a lagoa, ela bem seca. E esse dia eu consegui fazer uma foto também dela, ela toda folhada com a lagoa. Entendeu? Eu treinei meu olhar para aquela árvore, porque é uma coisa peculiar para mim. Ela zerou tudo e do nada ela começou a ficar toda florida.
Olha aí, que legal. Então estamos entrando no minuto final da nossa live. Eu vou só confirmar aqui o comentário do Luciano, que ele disse que a live está muito massa. Então, vindo do profissional da área, fico muito agradecido pelo feedback. E nesse minuto final, John, eu deixo você livre para que você possa se despedir aqui do pessoal, fazer o seu jabá e dar suas últimas dicas. Fica à vontade.
Eita, poxa, agora você pegou, viu? Eu sou ruim de fazer jabá. Mas, enfim, cara, para a galera que está começando aí, fotografe muito, não desista, vai encontrar muitos empecilhos aí, muitas pessoas que vão olhar para as tuas fotos e vai dizer, cara, tu tá fazendo essa foto feia? Não, não acredite, velho. Vai em frente, é teu sonho, continua. E é isso aí, cara, você vai ter que manter a linha naquilo que te agrada, entendeu? Não aceite crítica construtiva de quem quer destruir você. Eu sempre falo isso para as pessoas que vêm pedir conselho. Esse negócio de crítica construtiva, alguém que quer destruir você, não vale, cara. Entendeu? E, enfim, fotografe muito, por sinal. E reine muito também.
É isso aí, falou. E é isso, mobigrafista. Espero que você tenha curtido este bate-papo com o John Moura. A live foi excelente, muita gente interagiu. E o John Moura deixou disponível um preset. Um preset com pegada vintage para Lightroom, que está disponível lá no link da bio do Mobigrafando. Esse preset ficaria disponível apenas até ontem. Porém, em homenagem ao lançamento deste episódio do MobChat, ele ficará disponível até o próximo domingo. Então, clique no link da bio do Mobigrafando, baixe o preset e teste em suas fotos. Se você gostar do resultado, envie aqui para o Mobigrafando que repostaremos todos os resultados, beleza? Até o próximo episódio e até mais, Mobigrafista!
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.